Boa noite aos colegas, aos amigos que hoje farão essa breve oficina, um breve trabalho, mais um de colaboração social para o momento que estamos vivendo. O nosso trabalho de hoje diz respeito a uma metáfora, e essa metáfora é sobre os elementos ligados ao nosso coração. Corações, muitos hoje, pelo mundo, mostram medo, mostram receio, mostram recuos. Bem, mas se nesse momento de tantas dificuldades, e se o coração souber alguns caminhos para momentos como estes, caminhos que vão além do medo, além do recuo, e é natural que ele sinta muitas vezes medo e recuo. Há muitas coisas, há muitas ameaças, há muitas incertezas. Mas, para além disso, se ele souber de caminhos, ainda que não esteja falando desses caminhos. Quando eu digo caminhos, eu quero dizer caminhos que são amorosos, que são cuidadosos, que são responsáveis e que conversarão com, entre outras coisas, com a nossa racionalidade. Bem, podemos investigar, podemos ver isso. E veremos hoje, pelo enfoque da filosofia clínica, nós estudaremos isso através de um texto, por meio de um texto, de Oscar Wilde. Um texto que Oscar Wilde escreve num momento de muita dificuldade na vida dele. E essa metáfora, essa parábola que ele constrói, encantou gerações e ilustra muitos aspectos semelhantes ao que estamos vivendo neste momento. Talvez o coração dos senhores esteja tranquilo, talvez o coração dos senhores esteja dizendo: chega, é demasiado tudo o que está acontecendo. Talvez ele esteja muito assustado até para se pronunciar, pode acontecer. Mas o coração tem muitas outras falas dentro dele. O coração inspira, o coração sonha, o coração contemporiza, o coração respeita, o coração ama, o coração perdoa, o coração acalenta e muitas outras coisas. Oscar Wilde, neste texto que veremos agora, endurece as tintas e procura nos colocar diante de uma dificuldade imensa. Vamos ver o que acontece e vamos conversar com os nossos dias, com o nosso momento. Oscar Wilde escreveu: todas as tardes, ao saírem do colégio, as crianças costumavam ir brincar no jardim de um gigante. Era um jardim lindo, era grande, com grama verde e suave. Aqui e ali, sob a grama, apareciam flores belas, como as estrelas, e havia doce pessegueiros que, na primavera, abriam-se em flores delicadas, em tons de rosa e pérola, e davam ricos frutos no outono. Os pássaros pousavam nas árvores e cantavam tão docemente que as crianças costumavam parar de brincar para ouvi-los. Sabe quem são essas crianças? Essas crianças constituem os tecidos, constituem os caminhos, constituem as formas do nosso coração. São elas. Elas que brincam numa grama verde suave, elas que apreciam as flores como as estrelas, elas que sabem dos pessegueiros, sabem da primavera, é o coração. Bem, e quem é o gigante? Lembrem que elas vão até o jardim desse gigante. Esse gigante é quem controla, esse gigante é o dono. Esse gigante é quem decide, esse gigante é quem fala. Este gigante, É uma mescla de racionalidades, de poderes, de insensibilidades. Não se trata de dizer que o gigante é mau, que ele é feio. Não. O gigante tem a função dele. E o nome já diz, ele é um gigante. Ele está lá e ele tem a maior parte dessas coisas, pelo menos aparentemente. Como nos sentimos felizes aqui, exclamavam as crianças. E vejam, as crianças estavam lá, numa área que pertencia ao gigante, ao estado geral de todas as coisas, que doutrinava sobre isso. E elas gostavam muito de estar lá. Elas não queriam estar à parte disso, elas não queriam estar fazer uma cisão com isso. Não, as crianças não queriam, elas queriam brincar lá. Elas gostavam de estar dentro do jardim desse gigante, é assim que diz o texto. Bem, só que esse gigante estava viajando, ocupado com muitas coisas. Ocupado com os negócios, ocupado com a vida, ocupado com a correria, ocupado com uma série de coisas que depois da Revolução Industrial fez a vida parecer uma grande corrida de 100 metros. E lá estava ele. Mas, por alguma razão, esse gigante vai voltar de tudo isso e vai observar o que essas crianças estão fazendo. Bem, o texto diz, certo dia, o gigante voltou. Ele tinha andado visitando um amigo, o ogro da Cornualha. Cornualha fica lá no sul da Inglaterra, é região do cobre. E ficara 7 anos com ele. Depois de todos esses anos, ele já havia dito tudo o que tinha e o que não tinha para dizer, já que sua conversa era limitada, e então resolveu voltar para o seu próprio castelo. Ao chegar, ele viu as crianças brincando no jardim. Bem, senhores, o que acham que acontece? Um gigante que para Oscar Wilde vai trazer muito do que ocorre num tempo em que o ser humano estava ocupado com vaidade, com produção, com papéis existenciais, rótulos, com uma série de coisas e menos preocupado, cada vez menos, com a alma, com a sensibilidade de fato, com a poesia da vida. Cada vez mais simulava viver ao invés de propriamente viver. E confundindo de todas essas coisas, achava muitas vezes que essa simulação toda era a própria vida. Nem sabia mais a diferença. É disso que Oscar Wilde está nos falando. E, de certa maneira, autobiográfico no caso dele. Bem, ao chegar, ele viu as crianças brincando no jardim, diz Oscar Wilde. O que é que vocês estão fazendo aqui? Gritou o gigante com uma voz ríspida. As crianças saíram correndo. O meu jardim, disse o gigante. Qualquer um pode compreender isso. E eu não permito que ninguém brinque no meu jardim, a não ser eu mesmo. Bem, acreditam os senhores que esse gigante podia brincar nesse jardim? Não. Aliás, até de se perguntar para que ele queria um jardim, para que ele cultivava um lindo jardim. Ele não sentia a poesia das estrelas, o canto dos pássaros, a delicadeza das flores, nada. Para que ele tinha um jardim? E, sobretudo, por que tinha um jardim do qual expulsava aqueles que poderiam propiciar a ele, uma vez que queriam se juntar a ele, essa sensibilidade com a qual ele poderia então vivenciar tudo isso? Esquisito, não é? E não lembra muitas coisas isso? Se esse gigante um dia enfrentasse uma peste, uma infecção viral que se alastrasse por toda a Cornualha, até o castelo dele e outras coisas assim, e pudesse contar com esses elementos todos, com essas crianças todas pelo jardim, Será que ele entraria em pânico? Será que ele entraria em desespero? Será que ele ficaria atordoado e perplexo? Ou será que, agora com uma ajuda e uma inspiração muito maior, ele teria uma compreensão muito mais profunda de coisas que, com a enorme miopia dele, eram muito, muito improváveis que visse? Vamos ver como Oscar Wilde vai construir o enredo quanto a isso. Ele diz: de modo que ele construiu um muro muito alto em torno do jardim e colocou um cartaz de aviso: proibida a entrada de estranhos. Estranhos? Para ele as crianças eram estranhas, imaginem vocês. As crianças que estavam brincando, se deliciando, que iriam ajudá-lo naquele jardim, seriam amigas dele. Pois ele, além de colocá-las para a rua, bota um muro enorme e diz: aqui não. Aqui no meu escritório, aqui na minha clínica, aqui na minha escola, aqui na minha igreja, não. Razão para um lado, toda a construção epistemológica para um lado, e lá do outro as infantilidades do espírito, as alegrias, os amores, os devaneios, nada disso. Uma coisa não se mistura com a outra. Fiquem para o lado de lá do muro. Bem, se é assim, vamos ver o que o texto nos traz então. Oscar Wilde escreve: proibida a entrada de estranhos. Quem desobedecer será castigado. Ele era um gigante muito egoísta. As pobres crianças agora não tinham mais onde brincar. Elas tentavam brincar na estrada, mas a estrada era muito poeirenta e cheia de pedras duras, e elas não gostavam. Começavam a passear em torno do muro, depois das aulas, conversando sobre o lindo jardim que ficava lá dentro. Como éramos felizes lá, diziam umas às outras. Então, chegou a primavera. E por todo o país apareceram pequenas flores e pequenos pássaros. Só no jardim do gigante egoísta é que continuava a ser inverno. Os passarinhos não gostavam de cantar lá, porque não havia crianças. E as árvores se esqueceram de florescer. Uma vez uma flor bonita chegou a brotar, mas ao ver o cartaz de aviso ficou com tanta pena das crianças que se enfiou de volta no chão e adormeceu. Os únicos que estavam contentes eram a neve e o gelo. A primavera se esqueceu deste jardim. Eles exclamaram: de modo que podemos viver aqui o ano inteiro. A neve cobriu toda a grama com seu manto branco e o gelo pintou todas as árvores de prata. Eles convidaram o vento do norte para se hospedar com eles, e ele veio. Todo enrolado em peles, rugia o dia inteiro pelo jardim, derrubando as chaminés com seu sopro. Este lugar é ótimo, ele disse. Nós precisamos convidar o granizo para vir também fazer uma visita. E o granizo apareceu. Todos os dias, durante 3 horas, ele matraqueava no telhado do castelo até quebrar as telhas, e depois corria, dando voltas pelo jardim o mais depressa que podia, sempre vestido de cinza, soprava gelo para todo lado. Não entendo por que a primavera está demorando tanto para chegar, dizia o gigante egoísta, sentado junto à janela e olhando para seu jardim frio e branco. Espero que esse tempo mude logo, dizia ele. Durante um bom tempo, por muitos caminhos e maneiras, uma parte significativa da humanidade optou por um caminho semelhante a desse gigante. Contabilizava suas felicidades pelo próprio nome contabilizar. fazia construções, fazia arruaça, fazia barulho, luzes, simulações, mas o amor, a alteridade, estar com o outro, estar em suas próprias emoções, compreender a dimensão das coisas, os caminhos da poesia, de Deus, do amor e outros, para muitos isso ficou cada vez mais distante e o muro cada vez mais alto. E então muitos desses começaram a reclamar: por que não sinto amor? Por que não sinto felicidade? Por que só sinto angústia? Por que só sinto ansiedade? Por que só sinto medo? E ainda, olhem que coisa, culpavam o coração. Tal qual o gigante que pegava de certo, olhava lá para o outro lado do muro e dizia: isso pode ser até coisa dessas crianças. Podem ter adoecido minhas árvores, podem ter arrasado meu jardim. A culpa pode ser delas. Ele não tinha como entender. Não tinha como entender, não tinha como compreender. Num momento como esse, que vivemos em nossos dias com tantas dificuldades, o que acham que vivenciam pessoas que, por exemplo, permitiram que seus jardins fossem habitados pelas crianças? Se emocionam, que amam, que têm esperança, que têm fé, que sabem aguardar, sabem renunciar, sabem que nem sempre as coisas vão sair da melhor maneira, mas que sentem o calor nos olhos de quem está com elas, que sentem que caminham e que nessa caminhada tantas coisas bonitas e profundas, tantas coisas que às vezes fazem transcender problemas e fazem compreender que às vezes precisamos sim tomar medidas sanitárias, médicas e outras, e que isso é parte do nosso caminho, assim como ao inverno, assim como outras coisas. Para esses que permitiram as crianças no jardim, e o gigante se alegra com as crianças e brinca com elas, às vezes ele até se confunde com as crianças. As dificuldades não têm outra proporção, provavelmente. Oscar Wilde prossegue o texto da seguinte maneira. A primavera não apareceu. E nem apareceu o verão. O outono trouxe frutos dourados para todos os jardins, mas não trouxe qualquer fruto para o do gigante. Ele é tão egoísta, disse o outono, de modo que ali ficou sendo sempre inverno. E o vento norte e o granizo, a neve e o gelo dançavam em meio às árvores. Certa manhã, o gigante estava deitado, acordado, na cama, quando ouviu uma música linda. Soava com tal doçura em seus ouvidos que ele até pensou que deviam ser os músicos do rei, que passavam. Na realidade, era apenas um pequeno pintarroxo, cantando do lado de fora da sua janela, mas já fazia tanto tempo que ele não ouvia um só passarinho no jardim, que aquela parecia ser a música mais bonita do mundo. E então o granizo parou de dançar sobre a cabeça dele, e o vento do norte parou de rugir, e um perfume delicioso chegou até ele, através da janela aberta. Acho que finalmente a primavera chegou, disse o gigante, e pulando da cama, olhou para fora. Bem, Oscar Wilde nos surpreende com alguns elementos. Um deles é que mesmo com um muro e mesmo com a frieza daquilo que dorme dentro daquele que, como um gigante, constrói seus muros e coloca as alegrias, os amores e as esperanças todos para o lado de fora, dizendo para o coração que ele não tem que se pronunciar sobre as questões fundamentais, essenciais e que são muito sérias e devem ser tratadas dessa forma. Então, Oscar Wilde diz que mesmo para esse que assim procede, há a possibilidade de um rouxinol, há a possibilidade de um pequeno pássaro, de um pintarroxo, cantando um dia, mesmo com solitário, sozinho. Isso pode acontecer. E alguns corações, então, despertarão. E virão imediatamente, amorosamente, acolher não apenas o gigante, mas cumprindo sua missão de coração, trazendo acalento, trazendo conforto. Por que o coração faria isso? E por que não fez antes? Porque antes tudo que o gigante sabia e recebia desse coração era angústia, medo, desespero, fazendo com que ele dissesse, está vendo? Temos que agir com a razão, porque se não agirmos só completamente assim, olha aí o que o coração apronta. E agora esse mesmo coração vinha brincando, abraçando, beijando, dizendo, olha, já passamos situações difíceis, temos caminhos, vamos ver um caminho interessante que possa atender essa seriedade toda que você acha que existe, mas que também propicie um jardim, que propicie coisas bonitas também. Talvez abrindo um pouquinho. Um pouquinho. Vejam que ele colocou o canto de um pintarroxo, um pequeno pintarroxo. E ele, já tão desacostumado de tudo, achou que isso era a chegada da primavera. Imaginem, senhores. Bem, então aqui o texto diz que o gigante levantou, não é? E foi ali olhar pela janela. Olhem o que ele viu. A visão mais bonita que se possa imaginar. Por um buraquinho do muro, as crianças haviam conseguido entrar. E estavam todas sentadas nos ramos das árvores. Em todas as árvores que ele conseguiu ver, havia uma criança. E as árvores estavam tão contentes de terem as crianças de volta que se cobriram de flores, balançando delicadamente os galhos por cima da cabeça da meninada. Os passarinhos voavam de um lado para o outro, cantando de prazer. E as flores espiavam e riam. Era uma cena linda e só em um canto é que continuava a ser inverno. Era o canto mais distante do jardim e nele estava de pé um menininho. Ele era tão pequeno que não conseguia alcançar os ramos da árvore e ficou andando em volta dela, chorando, muito sentido. A pobre árvore continuava coberta de neve e de gelo e do vento do norte soprando e rugia acima dela. Oscar Wilde não tinha muitas ilusões que se pudesse simplesmente dizer, vamos conversar com o coração, vamos deixar que nossas emoções profundas conversem de novo conosco com amor, com sabedoria, com parcimônia, não desautorizando a nossa racionalidade, não nos apontando o dedo e nos acusando dos nossos erros, mas fazendo aquilo que faltou em tudo isso, que é amor. Mesmo assim, Oscar Wilde não ignorava que havia partes das emoções que ficavam sentidas, que ficavam magoadas. Isso também era parte delas, funções delas, e que talvez com o tempo sumisse, talvez não. Para muitos daqueles que nesse momento começam a se preocupar de fato com seu amigo, com seu irmão, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus bichinhos de estimação, com a nossa sociedade, não com aquele coração lá do outro lado do muro, que é um coração que só vai sentir medo, pânico, pavor e outras coisas, com um coração que participa. E olhem que isso para florescer num jardim tem muitas maneiras. É a menina que chega em casa e diz para os pais idosos: vou fazer uma sopa como vocês gostam. E a mãe diz que vai ajudá-la na cozinha e faz a sopa com ela. E a sopa é maravilhosa. E então ela vai lá dentro e tira de algum lugar um DVD antigo, um musical, que emociona todo mundo. E eles sentam para ver o musical juntos e conversam. Pensam que é preciso fazer toda a tarefa? Que o coração é um malandro? É alguém que vai ficar ali preguiçoso? Provavelmente não é assim. Não em Oscar Wilde e não para muitas pessoas. O coração, podendo participar de novo, ele entrará com muitos recursos. Não procurará mais mostrar apenas o medo de quem está do outro lado do muro sem saber o que se passa. Ele está dentro do jardim, ele está também tomando a sopa, ele está também vendo o filme. Ele está de mãos com todos. Está de bem. E aí começam muitas inspirações, muitas alternativas, muitas questões bonitas e profundas. Bem, será que é sempre assim? Será que é assim para todos? Eu não sei. Se cada um de nós é único, se cada um de nós tem sua historicidade, sua estrutura de pensamento, é provável que para cada um de nós isso seja diferente. Encontre caminhos diferentes, não é? O que acontece com esse pedacinho do coração que ficou tão magoado e triste? Vamos ver o que o Oscar Wilde vai fazer sobre isso. Sobe logo, menino, dizia a árvore, curvando os ramos o mais que ela podia. Mas o menininho era pequeno demais. E observe o que acontece. O gigante se derreteu quando olhou lá para fora. Como eu tenho sido egoísta, ele disse. Agora eu já sei porque a primavera não aparecia por aqui. Eu vou colocar aquele menininho lá, em cima daquela árvore, e depois eu vou derrubar o muro, e o meu jardim será um lugar onde as crianças poderão brincar para sempre. E para sempre. Ele estava realmente arrependido do que tinha feito, e assim desceu a escada e abriu a porta da frente com toda a delicadeza e saiu para o jardim. Mas quando as crianças o viram, ficaram tão assustadas que fugiram, e o inverno voltou ao jardim. Só o menininho pequenino é que não fugiu, porque seus olhos estavam marejados de lágrimas. E nem viu o gigante chegar. E o gigante aproximou-se de mansinho por trás dele, pegou delicadamente na sua mão e o colocou em cima da árvore. A árvore imediatamente floresceu, e os passarinhos vieram cantar nela. E o menininho esticou os braços, passou-os em torno do pescoço do gigante e o beijou. Quando viram que o gigante deixou de ser mau, as outras crianças voltaram correndo e com elas veio a primavera. Bem, antes de eu prosseguir, vamos a alguns elementos aqui do texto. Para alguns que construíram esses muros e o coração ficou lá fora sem opção, a não ser ter medo, ter frio e se apavorar com tudo, quando se abre então, quando o gigante abre as comportas e diz: podem entrar agora. Para alguns haverá provavelmente o que houve aqui. Haverá um menininho, algumas emoções, alguns sentimentos, algumas lembranças, que terão medo, que não querão, vão desejar participar, precisarão de tempo. E às vezes uma manifestação maior faz com que as emoções e o coração recuem. Alguns pensam: já fui muito magoado, já fui muito ferido, já tive muitas perdas, não posso agora ter tudo isso de novo. Se me abrir para o mundo é ter que passar por isso, acho que não vou fazer assim. Mas, se tudo fosse assim tão mecânico, tão racional, Nós sequer teríamos as crianças e os jardins, teríamos apenas o gigante de Oscar Wilde. Quem argumenta como eu fiz agora não são as crianças e muito menos o jardim. O modo deles é outro. O modo deles é abrir uma porta, vamos entrar com cuidado, vamos ver o que podemos ocupar, vamos conversar. Achar que nossas emoções, nossas intuições, nossas sensações são simplesmente burras, ingênuas, servis para todas as coisas, sem poder de voto, de veto e de participação, é negligenciar completamente a alma humana. Muitas dessas emoções são mais inteligentes que o gigante como um todo. São mais sensíveis, encontram caminhos. Sabe, inclusive, respeitar essa brutalidade toda do gigante. Sabem ser parcimoniosas, sabem ser amistosas. Como saberemos quando será assim, quando não será? Em muitos casos nós saberemos como, quando será assim, pelo próprio modo de construção que a pessoa elaborou quanto a essas afetividades. Por exemplo, vamos a um exemplo bem brando. Você tem um filho que tem 9 anos e que é uma criança muito amorosa, muito querida, tem uma intercessão muito boa com você. Um dia você disse algo que magoou muito esse menino de 9 anos. Então, você se aproxima e diz, você vai pedir perdão pelo que disse. Como você sabe que ele vai te perdoar, ou que ele vai ficar com raiva agora por muito tempo, ou que isso vai virar uma mágoa muito grande, como a gente sabe? Muito provavelmente pela intercessão que partilhamos da historicidade desta pessoa de 9 anos. Alguns pais sabem que o filho dirá, olhe, vou te perdoar, mas não faça mais isso. Você não agiu bem. E vai perdoar e as coisas prosseguirão. Para outros, os caminhos serão diferentes. Para aqueles que dispõem de afetividades profundas, que encontram caminhos, que encontram respostas e ajudam os elementos gerais das coisas, a indicação é amistosamente abrir para que possam frequentar o jardim. O que o gigante fez diante disso? Oscar Wilde escreveu, agora o jardim é de vocês, crianças, disse o gigante. E pegando um imenso machado, derrubou o muro. Quando toda a gente começava a ir para o mercado ao meio-dia, lá estava o gigante brincando com as crianças no jardim mais bonito que todos já haviam visto. Elas brincavam o dia inteiro, mas quando chegava a noite, despediam-se do gigante. Antes de eu prosseguir, vou abrir os microfones para trocarmos ideias, considerações, reflexões para essa parte mais profunda que virá a seguir. Bem, vamos prosseguir o nosso trabalho. Em clínica, e vários dos senhores trabalham em consultório, um bom tempo, já compreendem vários aspectos da alma humana, o que os senhores têm visto, presenciado sobre elementos aproximados com o que estamos trabalhando aqui? Há muitas questões, não é? Muitas pessoas, por exemplo, elas dizem, eu já sofri uma vez, não vou sofrer de novo. E aumentam a altura e a força do muro. Outros dizem, olhe, o melhor que eu consigo, doutor, é colocar uma janela neste muro. E colocam uma janela, e pela janela, às vezes, a luminosidade que passa é tanta, que alguns até querem fechar, outros com a luminosidade se encantam e permitem que venha todo o resto da luz, e assim vai. Na obra, Oscar Wilde não deixa dúvidas sobre o que ele entende como caminho. botem o muro abaixo. Botem o muro abaixo. Que as crianças conversem com os aparatos de racionalidade, epistemologia, desenvolvimento. Deixe que se entendam. São parte de um grande mosaico. Deixem que se entendam. Vão se entender. Não deixa de ser uma perspectiva bastante otimista para a época em que ele vivia e considerando a própria vida que ele teve. Nos nossos dias, há muitas orientações sobre isso. Para alguns, esses passos serão vagarosos. E para muitos que puderem experimentar segmentos assim, podem se surpreender, podem gostar do jardim, que afinal de contas é deles, não é? É deles. Mas a história tem uma parte agora mais avançada que diz assim. Elas brincavam o dia inteiro, mas quando chegava a noite, despediam-se do gigante. Ora, mas onde está seu companheirismo? Perguntou ele. O menino que eu botei em cima da árvore. O gigante gostava dele mais do que todos os outros, porque ele lhe havia dado um beijo. Nós não sabemos onde está ele, responderam as crianças. Ele foi embora. Vocês têm de dizer a ele para não deixar de vir aqui amanhã de novo com vocês, disse o gigante. Mas as crianças disseram que não sabiam onde ele morava e que jamais o haviam visto antes. O gigante ficou muito triste. Todas as tardes, quando acabavam as aulas, as crianças iam brincar com o gigante. Mas o menininho, de quem o gigante gostava, nunca mais apareceu. O gigante estava muito bondoso com todas as crianças, mas sentia saudades do seu primeiro amiguinho e muitas vezes falava nele. Como eu gostaria de vê-lo de novo, costumava dizer. Os anos se passaram e o gigante ficou mais velho e mais fraco. Já nem conseguia brincar direito. E então ficava sentado numa poltrona enorme, olhando as crianças que brincavam e admirando o seu jardim. Aquela parte nossa que, depois que as coisas se restabelecem, sabe? Depois que nós passamos por um grande baque existencial, seja de que natureza for, e considerando que para alguns há uma pequena parte que parece que mantém medo, mantém mágoa, mantém um pouco de rancor, às vezes reticência diante da vida. Bem, essa parte, às vezes, diante de todas as outras que se restabelecem, ela pode, de fato, ir embora. Pode não deixar endereço e pode ir embora. No entanto, muitas vezes, ela se mistura às outras. E nós sequer perceberemos isso. Muitas vezes ela morre, muitas vezes ela se torna uma outra coisa. É muito difícil saber o que ocorre com cada um de nós. Às vezes sabemos o que ocorre pela natureza das sequelas. Aquilo que a pessoa, por exemplo, gostava muito do violão, agora não toca mais violão. Gostava muito de caminhar pela praia, não caminha mais. No entanto, aprendeu a cultivar flores. Uma coisa tem a ver com a outra? Muito difícil responder. Teríamos que estudar vários elementos historiográficos, se é que vamos chegar a entender coisas de profundidades assim inúmeras vezes. O fato é que Oscar Wilde nos diz que, mesmo com a maior parte das emoções restauradas, amor, vida, poesia, etc., e tudo agora integrado novamente na vida dessa pessoa, o gigante, ele sentia falta daquela parte específica que ele não encontrava mais. Vamos ver o que acontece aqui. Os anos passaram, o gigante ficou mais velho e fraco. Se já não conseguia brincar direito, e então ficava sentado em uma poltrona enorme, olhando as crianças que brincavam e admirando seu jardim. Tenho tantas flores lindas, dizia ele, mas as crianças são as flores mais bonitas que eu tenho, entre todas. E certa manhã de inverno, ele olhou pela janela enquanto se vestia. Agora já não odiava o inverno, pois sabia que este era apenas a primavera enquanto dormia e que as flores estavam descansando. Os senhores ouviram o que eu acabei de ler? Vou repetir. Agora já não odiava o inverno, pois sabia que este era apenas a primavera enquanto dormia e que as flores estavam descansando. Alguns aprenderam durante a vida, descobriram, inventaram modos de amar, de perdoar, de compreender, integrando emoções, racionalidade e outros elementos. Muitas vezes a razão não dava conta. Então, diante de um problema, a pessoa parava e dizia: olha, do ponto de vista lógico, eu não vejo uma saída para isso que está acontecendo. E então o coração dizia: pois eu vou te ajudar. E ia lá numa prateleira na vida da pessoa e buscava um pequeno trecho e dizia: olha aqui. Lembra como foi bonito aqui quando você aprendeu, depois de uma cirurgia muito grande, a caminhar de novo? Lembra como foi bom andar de novo na relva, na grama? E com aquelas gotinhas de orvalho, e como você se emocionou quando finalmente olhou para o céu e viu as estrelas de novo, e você jurou para você mesmo e agradeceu a Deus e disse: daqui para frente, independente do que eu possa passar de ruim, eu sempre terei essa esperança no meu coração e vou procurar fazer melhor. Olha o que seu coração acabou de fazer. Para esse, não é preciso mais odiar o inverno. Quando os problemas vêm, quando as agruras, quando os momentos difíceis, as ervas amargas se impõem, eles têm muitos registros. Não ficam escravizados e algemados a uma situação que, muito provavelmente, por mais difícil que possa ser, passará. Oscar Wilde nos dá essa lição, para ele foi assim. E ele nos diz: de repente, o gigante esfregou os olhos, espantado, e olhou. Era, por certo, uma visão maravilhosa. No cantinho mais distante do seu jardim havia uma árvore toda coberta de flores brancas. Seus ramos eram dourados, carregados de frutos de prata, e debaixo deles estava um menininho que ele amava. O gigante correu pelas escadas com a maior alegria e saiu para o jardim. Cruzou depressa o gramado e chegou perto do menino. E quando chegou bem perto, seu rosto ficou rubro de raiva. E ele disse: quem ousou te ferir? Nas palmas das mãos da criança estavam as marcas de dois pregos, como haviam marcas de dois pregos em seus pezinhos. Quem ousou te ferir? Gritou o gigante. Me diz, para que eu possa tomar de minha grande espada e matar. Primeiro vamos ver, antes de eu prosseguir, um elemento importante. Esse gigante volta a ter contato com o menino, volta a acessar essa parte tão delicada da alma, uma parte que demorou e que se aprofundou e que agora retorna. Mas vejam, ele só consegue isso quando, eu tinha acabado de ler para vocês, agora já não odiava o inverno, pois sabia que estes era apenas a primavera enquanto dormia. É quando ele compreende as lições profundas da vida, as mais profundas, que ele finalmente consegue ver de novo o menino. Mas o menino está machucado e ele fica muito irritado com isso. E ele diz: mas quem fez isso? Quem fez isso? Ele não se dá conta que ao longo da vida, muitas vezes, quem fez isso foi ele, quando ergueu muros, quando colocou crianças para o lado de fora desse muro, quando foi inverno e ele nem compreendia o que era. Esse mesmo inverno que agora ele aceita, acende a lareira, se recolhe, procura compreender, procura ter sabedoria. Não são mais os outros os culpados agora. Não há um culpado agora. Ele compreende que há dimensões da vida, que às vezes alguns caem, muitos levantam e que é preciso trabalhar pelo melhor. E então ele consegue ver o menino, mas o menino está machucado. Alguém colocou pregos, gente, nas mãozinhas e nos pés desse menino. Como podem fazer coisas assim? Que sociedade seria essa? Que às vezes uma pessoa vem oferecer flores, vem oferecer amor, vem oferecer redenção, e ao invés de compreender, essa sociedade se revolta e manda beber cicuta, expulsa, difama, prega esses pinos na pessoa. Que sociedade é essa? Antes de julgarmos, lembrem, o gigante fazia coisas assim há muito pouco tempo. Este mesmo gigante que agora se comove, mas ainda não andou muito, porque ele olha isso e o que vem nele é raiva. O que será que o menino vai dizer? Sim, pega a espada, vai lá e mate. É isso que o menino vai dizer para ele? Essa parte do coração que durante... que precisou de muitas coisas, que um jardim se abrisse, que muitas coisas acontecessem, será que vai recuar tanto assim? Vamos ver. O menino disse para ele: não, respondeu o menino, pois essas são as feridas de amor. Como pode, gente, isso ser feridas de amor? O gigante ficou perplexo, ficou olhando para o menino e perguntou: quem és? E quando o temor apossou-se dele, caiu diante da criança. A criança sorriu para o gigante e lhe disse: você me deixou certa vez brincar no seu jardim, e você hoje irá comigo para o meu jardim, que é um paraíso. Naquela tarde, quando as crianças chegaram correndo, encontraram o gigante morto, deitado debaixo da árvore, todo coberto por flores brancas. Assim termina a história de Oscar Wilde. Esse gigante, se morresse em outro momento, em outro contexto, com aqueles muros imensos, com as crianças lá fora, teria morrido talvez com desespero, com ódio, com pânico, com incompreensões muito profundas. Mas agora, com a compreensão do amor, da vida, das alteridades, das profundidades, ele morria assim, como morrem as gentes, alguns de doença, alguns de acidente, alguns de velhice, alguns morrem, a gente nem sabe porquê, mas como morrem? Ele compreendeu a dimensão do amor, e é uma morte que é uma entrada para um paraíso, é uma morte que é vida, é uma morte que é parte de vida, com flores brancas para todos os lados, no jardim que ele amava. Ele morre no jardim, com as crianças que o acolhem. Não sei se perguntássemos e pudéssemos ter a resposta desse gigante, mas então você morreu assim? Que triste, que mal, que feio, que horroroso. E ele diria: o que há de feio, de mal e horroroso em morrer, como em nascer, como em viver, como em perder, como em chorar, como em se arrepender, como em aprender? São elementos da vida. E a vida é muito mais do que essas pequenas partes. Parece ser, talvez isso ele nos dissesse. Mas tudo isso ele aprendeu pelos caminhos, não mais da racionalidade pura, mas dos caminhos que o coração ofereceu a ele quando ele se dispôs a conversar com o coração. Este texto que eu li é um dos mais lindos e celebrados textos do Oscar Wilde, traduzido para praticamente o mundo inteiro, contado em escolas. Muitas crianças sabem essa história. Ela é encenada em muitos lugares da Europa, em teatro por crianças. Ela se chama O Gigante Egoísta, de Oscar Wilde. Uma música muito bonita fechará o nosso trabalho hoje.
Meu coração vai. vagabundo quer guardar o mundo. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo.